Conforme eu anunciei antes do intervalo, a gente conversa agora com a prefeita eleita, Sayonara Bora. Ela está acompanhada da vice, a Soraya Librelato. Elas vão conversar conosco um pouco mais sobre o processo de transição na prefeitura de Lauro Miller, como andam essas tratativas. Sayonara, seja bem-vinda mais uma vez. Muito bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Lauro... Desculpa. Da Rádio Cruz de Malta, todo o nosso povo.
Soraya, também seja muito bem-vinda. Bom dia.
Obrigada. Obrigada pelo espaço, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer, é uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para falar um pouquinho, né, da nossa missão daqui para frente.
Bom, Sayonara, como é que está o planejamento, principalmente quanto à transição? Afinal de contas, falta menos de um mês aí para que você seja oficialmente, né, a prefeita já empossada aqui do município.
Desde o início, a gente fez um requerimento, como é de praxe, porque quando tu pede uma equipe de transição, tu não pede de boca, né? Tu tem que fazer um ofício. E assim a gente fez. A gente fez o primeiro e não obtivemos respostas. Fizemos o segundo, que seria a resposta hoje. Nós estamos com a nossa equipe formada de pessoas técnicas, que não irão ocupar cargo nenhum na prefeitura. São pessoas que dispuseram o nome para nos ajudar e a passar o que está acontecendo atualmente, para que a gente, quando entre em janeiro, tenha um prognóstico melhor, né? Do que está acontecendo. Então, a gente até quer pede desculpa a toda a população, porque se isso não acontecer, se não aceitarem a nossa equipe de transição, isso vai dar um atraso, sabe? Porque todas as prefeituras estão aceitando a equipe. É de praxe, é normal, não existe uma lei que force a isso, mas é uma coisa de bom senso. Quando tu gosta de um município, quando tu respeita as pessoas que ali moram, tu queres que o trabalho continue. Então, nós estamos esperando que essa resposta hoje seja positiva do pessoal do prefeito.
E quanto à transição, Sayonara, eu queria que explicasse um pouquinho mais qual é a meta, qual é o objetivo fazer, como é que funcionaria esse trabalho técnico até que você estava explicando.
Exatamente isso, é porque nós somos pessoas técnicas nas nossas áreas, mas a gente tem que saber o andamento real de cada pasta dentro da prefeitura. Então, nós temos uma pessoa na saúde que vai ver a parte da secretaria do hospital, nós temos a pessoa da educação, nós temos um jurídico, nós temos uma pessoa nas obras, nós temos um contador. Ninguém quer fazer nada prejudicial. O município é nosso, mas a gente quer saber. Queremos saber como é que são as obras, o que é que tem para fazer, o que é que tem para aditivar. Nós queremos falar com o pessoal lá de dentro, queremos saber da saúde, queremos saber dos recursos, quais os convênios que nós vamos ter que tocar para frente ou não. É uma coisa normal de troca de administração.
E quanto à espera dessa resposta, o prazo final é hoje. Se não vier, o que pode acabar acarretando?
Como eu falei no início, Eduardo, infelizmente vai acarretar um atraso na nossa administração, uma coisa que a gente não gostaria. Nós estaríamos preparados para no dia primeiro entrar com força total. Mas eu acredito no bom senso do seu Valdir. Eu sei que isso aí aconteceu, mas é que eu sei que hoje a resposta vai ser positiva. Eu tenho plena convicção disso. Como ele mesmo diz, né, uma pessoa que nasceu aqui, que morou aqui uma vida inteira, que ama o município, que ama as pessoas, e ele sabe que isso não pode acontecer. Eu acho que ele deve ter tido mais problemas para, né? Eu sei que ele teve doente. Eu acho que foi isso que atrasou, sabe? Eu não acredito em outra coisa além disso. Eu tenho certeza que a resposta vai ser positiva no dia de hoje.
Sarah, eu queria que comentasse um pouquinho mais também, expectativa para essa transição. A resposta ainda não veio, né? Mas vocês seguem no aguardo nessa segunda-feira. Como é que tem sido o acompanhamento de tudo isso, Soraya?
Então, embora eu acho que esteja com bastante atraso, eu acredito que o prefeito vai receber a equipe de transição, vai nos receber também. Ele já estabeleceu um contato conosco, pedindo que a gente fosse na quinta-feira anterior àquela votação na Câmara, que ele estaria disponível para nos receber. Mas a Sayonara tinha um problema, porque a filha dela estava passando por uma cirurgia, a gente não pôde ir lá. Nos colocamos à disposição para na semana seguinte. Certamente ele é quem não pôde, mas a gente aguarda com expectativa que ele vai receber sim. Acho que ele não tem interesse nenhum em emperrar esse processo de transição.
E quanto a um certo temor, se não vier a resposta, o quanto que pode atrasar, já que afinal de contas vocês só teriam acesso a essas informações a partir de janeiro do ano que vem?
Ele atrasa um pouco sim, né, Eduardo? Porque daí a gente vai tomar pé de toda a situação a partir do momento que estiver lá. Mas se ele antecipar tudo isso, inclusive que a Sayonara já falou, convênios, contratos, né, se eles estão no prazo, quando vai vencer, tudo isso já facilita, porque a gente consegue ir trabalhando desde agora, né? Mas não vindo vai realmente atrasar, eu acredito que é uns 30 dias para que a gente possa iniciar essa tomada de decisão daí.
E Sayonara, qual a preocupação? Tem algum setor específico que haja uma atenção maior que vocês queiram, junto com a equipe de vocês, ter acesso a mais informações, algum setor, alguma área específica?
Acho que basicamente a parte da administração, né? Porque é o corpo de uma administração. Então, dentro do passo municipal, são as informações que a gente são mais precisas para que a gente possa dar andamento à nossa administração futura.
Isso aí não era uma pergunta que certamente tem sido muito feita também, dessa vez já é até um passo adiante, além da transição, é quanto à equipe de governo, time de secretários, profissionais que vai estar ao seu lado, já há esses nomes, já tem alguma definição quanto a isso?
Eu e a Soraya nos encontramos desde então, foram muitas conversas, e a gente vai seguir a linha que nós falamos na nossa campanha o tempo todo, tá? Que seriam pessoas técnicas. Em nenhum momento a gente pensou em partidos. Eu sou MDB de carteirinha há 1000 anos, sabe? A Soraya tem o partido dela, que hoje é o 55. Mas quando tu monta uma equipe, tá? Que vai trabalhar para o município, que a gente quer que ele desenvolva, tu não pode ver só a sigla partidária. É claro que todo mundo está esperando, por eu ser a prefeita eleita pelo MDB, que seriam só pessoas do MDB. Primeiro passo, a gente não pode fazer isso, porque nós somos uma coligação. Uma coligação de 3 a 4 partidos. E quando isso acontece, não é que tu faz rifa nos cargos, mas existem pessoas competentes em todos os partidos. E foi isso que a gente procurou. Cada pasta que a gente pensava... Nós começamos, às vezes, com 12 nomes, sabe? Pessoas que a gente nem sabe que partido pertencem. Passa da educação, citamos um monte de nomes. Passa da saúde, passa da agricultura. E nisso aí a gente foi vendo o perfil de cada um. Por aquilo que a gente falou, nós prometemos à nossa população que seriam pessoas técnicas, claro, com certo envolvimento político. E foi assim que a gente fez. E por estar numa coligação, seria muito injusto, tá? Eles ter ajudado a colocar a gente aqui, a cuidar do nosso município, e agora nós simplesmente fechar a porta e dizer, não, agora quem vai decidir somos nós, vai ser todos do 15, todos do 55, ou só do 15, isso não vai funcionar.
A intenção de vocês é utilizar o próprio pessoal que já trabalha na estrutura da prefeitura, o pessoal que tira o Miller, ou buscar também gente de fora? Qual a intenção de vocês?
Não, desde o início a gente sempre conversou também que nós vamos priorizar as pessoas que moram em Lauro Miller, as pessoas também da casa. Alguns já trabalham na prefeitura, outros a gente busca fora da prefeitura, mas que moram em Lauro Miller. Esse é o nosso compromisso com os lauromilhenses e isso a gente vai seguir à risca, a não ser que não exista alguém, né, que tenha essa habilidade técnica ou que não tenha interesse.
E quanto a nomes, nós só saberemos a partir de janeiro? Já vão anunciar alguma coisa antes? Como é que está essa organização?
Então, nós já temos todos os nomes, estão todas as secretarias ocupadas. Foram realmente dias, hoje nós estamos no dia
7.
Hoje é dia
7.
Então, assim, já estamos há um bom tempo, foram eternas, né?
Reuniões,
assim, prazerosas, né? Afinal de contas, muitas coisas boas, eu e a Soraya realmente estamos numa... Tanto que nada foi decidido sozinha por mim. Uhum. Todas as decisões, eu e a Soraya sentamos juntas e decidimos. Todas as secretarias estão ocupadas, mas nem todas começarão dia 1º de janeiro. Porque, como eu falei, a gente não sabe como é que está a real situação financeira. Então, não adianta tu começar com todo mundo e não ter dinheiro para pagar e nem para fazer investimento nenhum. Então, não existe também, as pessoas às vezes assim, qual é a secretaria mais importante? Eu não vejo isso, sabe? Tem pessoas que dizem, a secretaria mais importante é de obras, a secretaria mais importante é da saúde. Hoje, se tu for ver pelo momento em que a gente vive da Covid, a mais importante é a saúde, hoje. E essa doença veio para ficar. Se tu fores ver que a Covid gera um monte de problemas, a segunda, na minha concepção, seria assistência social. Então, essa visão, na minha opinião, errônea, de quando tu diz que existem secretarias de importância, eu, Sayonara, não vejo assim. Eu acho que todas elas têm a mesma importância, porque são pastas diferentes. O que faz ela ter uma visibilidade maior, uma expoência maior, uma projeção maior, é a pessoa que está atrás dessa pasta. É conforme o que o secretário fizer, é que ele vai dar essa expoência na pasta. Às vezes tu tem uma secretaria que tu acha que é a top, mas se tu não tiver um secretário que tenha habilidade para lidar com ela, a pasta fica escondida. Então, isso eu queria deixar bem claro, que na nossa gestão, a gente conversou, não existe pastas top. Existem pastas que são as melhores? Não, todas para nós têm o mesmo valor e a mesma importância. Para chegar nos nomes, é quando a gente, né, fez, vai ser tal nome, tá? O que é que a gente pensou? Nas habilidades deles, das pessoas. Até quero agradecer já, antes de falar os nomes, a essas pessoas que cederam seus nomes nas pastas. A gente comentou também com todos eles que ninguém é dono de nada. Assim como eu vou estar prefeita, a Soraya vai estar vice-prefeita, eles vão estar secretários. Eles não serão, porque aquilo que serão é para a vida inteira. E a gente pediu o seguinte, como toda administração, nós vamos ter 100 dias de choque. Então, naqueles 100 dias, a gente quer que as coisas realmente tomem uma proporção de orgulho e de eficácia. Se isso não acontecer, a gente sabe que, de repente, alguma coisa vai ter que ser mudada. E todos eles estão conscientes disso. Então, vamos lá. Pasta da saúde. A gente convidou a enfermeira Estela Mares Bristotti Mota. Uma pessoa que está anos no município. Uma enfermeira que conhece a nossa realidade. Eu nunca tive o prazer de trabalhar com ela, mas em outras unidades que eu estive, sempre fui muito bem referenciada. E ela segue aquilo que a gente fala, a humanização. Sabe? Eu acho que para quem está na frente da saúde, tem que ter o coração maior às vezes que a cabeça. Sabe? Que o nosso povo que a gente escutou na nossa campanha foi isso. A falta de carinho, a falta de tato, de tentar trazer para si. A gente sabe que o não é a palavra que foi feita para ser dita. Todo nós somos pais, avós, o não foi feito. Mas a forma que tu diz o não é diferente. E a gente quer justamente isso. Pessoas que agreguem, que vão atrás. Quando a gente conversou com a Estela, a gente comentou com ela. Estela, tu és uma enfermeira. A gente sabe que a parte administrativa, querida, vai correr. Vamos correr. E assim ela fez. Nós estamos entrando em contato direto, sabe? E isso e aquilo. Perfeito. Está tudo alinhado. Então, na saúde, a nossa indicação é a Estela Mares.
Perfeito. Outras pastas, Sayonara, já definidos também?
Sim. Temos a educação. A educação, nós optamos e conversamos com a Samira da Silva. Apesar dela, apesar não, também por ela ser uma indicação do 45, ela seria a nossa indicação também. Então, é isso que eu disse. Quando a gente fez as nossas indicações, a gente não fez assim, essa tem partido tal. Essa... Não, não foi assim. A Samira agrega, eu trabalhei com ela no Sindicato dos Servidores e eu vi o potencial dela. Sabe? Assim, foi um potencial e depois eu e a Soraya chamamos ela em casa e realmente ela tem esse potencial, ela tem todas as qualidades, jovem, dinâmica, que uma secretária da Educação, com aval de outras pessoas. Quando a gente falou com ela, não sabia nem que partido que ela estava afiliada, e eu acho que é isso importante, isso que o povo tem que ver, a nossa responsabilidade perante as secretarias.
Seguindo adiante, já mais alguns nomes definidos?
Temos. Nós temos na agricultura e na obras. Obras é assim, né? A Secretaria de Obras. A gente sabe que é a menina de olhos de todo mundo, né? Que seria... Todo mundo diz, obras. Eu, como falei, eu acho que as obras são importantes realmente, que cuida da garagem, cuida das estradas, mas são coisas que acontecem no dia a dia de uma administração, sabe? Então, assim, é uma pasta que por si só ela anda. Não que ela não seja importante, mas é uma pasta que anda, porque o município já está criado há muitos anos e já se sabe como fazer. Então, a gente optou pelo Aguinaldo Dias. Ele é dos irmãos dos Boninhos, né? Ele é uma indicação do 45, com aval meu e da Soraya. Porque a gente levantou, antes de dizer qualquer coisa, a gente levantou tudo desse menino. Ele já foi encarregado da Confer na Bahia. Ele faz parte de terraplanagem. Ele ajudou ali na parte da construção da energia eólica. Ele fez a Transnordestina. Ele fez o acesso ao Grêmio. Então, ele realmente tem uma experiência naquilo. Não é apenas um irmão do vereador que vai ser colocado lá por indicações políticas. Foi aquilo que a gente falou no início, desde a campanha. Pode até haver uma indicação política, sim, mas desde que a pessoa seja técnica. Então, não adiantava eu chegar aqui e dizer assim, não, Aguinaldo Dias, não, ele vai começar agora. Não, ele tem um know-how, ele tem, sabe, um currículo que dá pertencimento a ele a fazer essa Secretaria de Obras. E foi esse currículo que fez a gente acatar o nome dele também. A agricultura, nós fomos por Eliandro Bettiongo. pelo mesmo motivo, tá? É, na realidade, ele é do Partido 55, mas em nenhum momento o partido nos pressionou e nem falou que queria uma vaga. Nada. Simplesmente a gente colocou os nomes e fomos vendo. Não, tarar, esse é esse perfil, tararau. E o Eliandro, eu o conheci na campanha. E, assim, me admirei muito da pessoa dele, uma pessoa sensata, ponderada, com uma fala normal. Ele não é agressivo, assim como eu não sou. E eu gostei muito. O meu marido, que é agrônomo, sabe, conversou com ele, viu que ele tem coisas, como é que eu vou dizer, conhecimento técnico, ele já pertenceu à pasta. E todos esses que a gente falou são pessoas que nos disseram a mesma coisa. Estão dispostas a aprender e aceitar mais informações. Isso é importantíssimo quando tu monta uma secretaria, porque tu sabe que tu vai ter o feedback, tu sabe que tu vai ter as respostas. Todas essas pessoas, nenhuma delas tem um perfil agressivo, um perfil diferente do que eu e a Soraya somos. E é isso que a gente quer. A gente quer que sejam pessoas normais, pessoas da comunidade, que tu tenha acesso, tá? Como eu falei no início, todos vão estar com o telefone, não falei isso não, desculpa, ligado 24 horas. Isso eu pedi para eles, ó, para aceitar é telefone ligado 24 horas, sabe? Porque a população precisa disso. A gente não pode ter pessoas que se escondam. E são pessoas da comunidade. As outras pastas, a gente não vai anunciar ainda, porque vamos devagar, mas já estão todas as vagas preenchidas, tá? Todas elas já estão nesse mesmo perfil, priorizando pessoas da comunidade e priorizando, se der certo, pessoas que já pertencem ao quadro, como a Samíria e a Estela. Uhum. Porque isso é importante, porque além de conhecer a máquina, elas também vão gerar uma economia para nós. Porque não vão ser salários novos que vão estar aparecendo. São pessoas que já estão no quadro, que a gente vai só ter que fazer uma adaptação.
E vocês têm a intenção de criar alguma nova secretaria aqui no município ou fazer a junção, escolher alguma que já existe atualmente?
Quer falar? Não vamos criar. Nós vamos querer trabalhar com bem menos para fazer bem mais. Há vários cargos, inclusive eu e a Soraya conversamos, que a gente vai inclusive ter que eliminar. Porque essa coisa adjunto, não tem como, gente. Tem pastas que são grandes, que são complexas, que vai precisar de muita gente para te ajudar. Mas tem pastas que não, tem secretarias que às vezes com uma ou duas pessoas trabalham. E nós não iremos criar cargos. Os cargos estão aí, alguns a gente sabe que é de confiança, serão colocados pessoas de confiança, mas criação de cargos, muito pelo contrário. Isso não vai existir.
Soraya, por gentileza, queria que você comentasse um pouco sobre o processo de escolha desses quatro nomes, já que a Sayonara anunciou, e desses outros que em breve devem ser anunciados também. Queria que comentasse um pouco mais sobre como é que foi tudo isso.
Então, como a Sayonara já falou, a gente levantou nomes independente de partidos, né? A gente foi pelo potencial das pessoas, por aquilo que a gente conhecia, por algumas indicações, sim, e foram vários nomes levantados. Eu até fiquei bem feliz, porque... costuma-se dizer, não temos pessoas aqui capazes de tocar essas pastas, mas nós temos sim, e vários nomes. Então, esse foi o processo, várias reuniões, conversações, até que chegamos assim ao ponto de chamar as pessoas, colocar para elas aquilo que a Sayonara colocou, o que nós queremos, aquilo que a gente espera da pasta, e que tem que ter, acima de tudo, o jeito humano de trabalhar em cada pasta. Nós não somos donos da verdade absoluta. Quando eu fui chamada uma vez para assumir a Secretaria da Saúde, embora eu tenha tido a experiência de trabalhar no SESI também com a saúde, eu sei que o serviço público ele tem uma peculiaridade que é muito dele mesmo, muito própria. Por mais que a gente tenha contatos com outras empresas nessa mesma área, o serviço público é diferente de tudo. E eu disse, eu não entendo disso. Mas eu consigo entender das necessidades das pessoas, eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E a gente sabe que essas pessoas aqui, elas conseguem exercitar isso assim, de uma forma natural. E isso vai ser muito importante para uma administração que quer ter uma Lauro Miller mais humana.
E Sayonara, eu queria que você comentasse um pouco da preocupação também até, e como é que tem sido a conversa com as secretárias, especialmente de saúde e educação, já que nós estamos nesse período de Covid, e a Covid, obviamente, para a saúde é interesse total, 100%, mas da educação fica aquela dúvida do volta às aulas, não volta às aulas, a gente sabe que muitos pais estão preocupados quanto a isso para o ano que vem. Como é que tem sido essa preocupação da Covid e a conversa com essas duas secretárias?
Em relação à educação, eu e a Samíria conversamos e ela me falou justamente dessa preocupação. E assim, até porque nós temos que alinhar o nosso ano letivo junto com o Estado, né? E o estado está previsto para começar em fevereiro. E se começar em fevereiro, nós já temos alguns problemas. Nós temos escolas que estão sem condições de receber os alunos, que entraram em reforma e não terminaram ainda. Uma é do Itanema, a outra é do Barro Branco e temos a do Arizona também. Então, para nós, a preocupação maior do retorno às aulas é a Covid. Mas para eles voltarem, eles teriam que ter as escolas prontas para nós podermos fazer as medidas de distanciamento, medidas de tudo. E nós não vamos ter isso. Então, imagina como está a nossa cabeça em relação à volta às aulas, sabe? Porque como é que eu vou dizer para ti? Em relação à Covid, em relação a como fazer para que a gente tenha os cuidados, a prevenção, isso tudo bem. Mas nós não temos nem espaço físico para essas crianças voltarem. Ontem eu estive no Itanema, a escola não tem... Tomara a Deus que dê certo para que até lá a escola esteja pronta, do Barro Branco também, porque a verba, eu vi a placa lá, veio dinheiro, uns 2 milhões e pouco, para as 3 escolas, né? Barro Branco, Arizona e Itanema. Então, o dinheiro veio, espera que dê certo de tudo ficar pronto.
Por isso, a importância da transição, né, Sayonara? Claro. Se a gente soubesse como que está esse contrato, que prazo que a empreiteira tem para poder concluir. Então, a gente não pode nem se posicionar com relação a isso sem a gente ter conhecimento do andamento da...
Exatamente.
Obras, né?
E a Estela, a gente já sentou, nós já elaboramos, que lembra quando eu vim aqui na época da Covid, eu disse que eu faria diferente, né? Que a Covid realmente é uma virose terrível, mas tu tem que ter medidas para que tu consiga controlar a doença. Nós não temos o poder da cura, mas nós podemos controlar. E eu e ela já sentamos e já alinhamos que a partir de 1º de janeiro isso já vai ser colocado em prática. É, já comecei a fazer um levantamento dos médicos para a gente ver como é que vai fazer. A reclamação ainda é em relação à porta de entrada no hospital. O mesmo consultório médico que atende as pessoas que têm outras doenças é a mesma que atende as pessoas com sintomas de Covid. E aí eu perguntei se havia uma esterilização, aí a pessoa não soube me responder. Mas, assim, isso aí são medidas que a gente vai ter que fazer de imediato. Imediato. A porta de entrada não pode ser a mesma, tá? Em relação aos médicos nas unidades, nós vamos ter que ver um jeito de fazer uma extensão do horário no central da Covid, porque hoje termina às 16h, é um horário muito cedo. Sabe? Mas tudo isso, assim, são coisas que eu, a Estela e toda a equipe da saúde, junto com a Soraya, vamos ter que botar em prática.
Perfeito. Sayonara, gostaria de agradecer a visita aqui ao nosso estúdio, a entrevista nessa manhã de segunda-feira, e o nosso espaço fica à disposição.
É muito bom sempre estar aqui, me sinto bem em casa, bem à vontade. Quero agradecer a toda a população pela confiança que nos deu. Pode ter certeza que nós faremos, não o melhor, o tudo mesmo, para que a gente faça tudo o que foi prometido. Quero agradecer em especial essas pessoas que estão doando o seu nome, tá? Porque a gente sabe que é um cargo de muita responsabilidade, de abertura de telefone por 24 horas. Agradecer ao Siloca, que é presidente do MDB, agradecer ao Alexandre, que é presidente do 40, ao Grilo do 55, ao Nego do 45, porque sem eles nada disso estaria acontecendo.